Ora, sejam bem-vindos à segunda parte deste podcast sobre material de tiro com arco. Estivemos à conversa na primeira parte e falámos sobre iniciação. Abordámos ainda o punho recurvo e as palhetas, assim como o arco compound propriamente dito. E terminamos com as rampas de ambos os arcos. Espero que tenham gostado dessa conversa. Claro que não deixam de ser opiniões, e opiniões há muitas. Pode diferir um pouco de uma pessoa a outra. Mas se tiverem alguma opinião diferente, comentem no post desta publicação. Digam-nos a vossa opinião, queremos saber. De forma a fazer uma discussão sobre material, acho que é interessante e conseguimos aprender todos. Continuando então a conversa, passamos para o Berger. Pedro, o que tens a dizer em relação a isto?
Então, acho que
o que é antes mais nada para ti o Berger?
O Berger é um ponto de pressão que vai influenciar a maneira como a flecha flete durante o voo. E lá está, nós estávamos a falar na rampa e devíamos ter falado nisso também, porque a flecha num recurvo sai de uma maneira, num compound já sai de outra. E a rampa, como está apoiada em dois apoios no recurvo, entre o berger e o compound, a flexão vai ser horizontal, vai ser uma coisa muito horizontal. Certo. Faz. Como está apoiado na rampa e no berger, a flecha está apoiada na rampa e no berger, a amplitude é uma coisa horizontal.
Certo,
o desenho que faz é horizontal.
No caso dos compounds,
essa questão é horizontal, mas não tem a ver com os pontos de apoio, tem a ver com a largada ser feita num movimento horizontal.
Horizontal, e certo. Sim, exato.
E no compound, como não existem dedos, existe apenas
um aponto
mecânico, que, ou seja, o gatilho.
Exato.
A flecha só vai verter verticalmente.
Verticalmente, sim. Exatamente. E lá está, e o berger serve para contrabalançar isso. Horizontalmente serve para apoiar a flecha, para fazer com que essa flexão seja amortecida, vá lá. Porque aquilo é um amortecedor. Então, convém que um berger seja uma coisa ajustável também, claro. Porque depende muito da força e da rigidez da flecha, e o berger para mim tem que ser uma coisa ajustável e fidedigna, e para mim o The Biter é a minha opção, escolha desde sempre.
Certo. Eu diria que o berger, acima de tudo, acaba por ser um dos elementos fulcrais no arco, porque é aquilo que vai ajudar a flecha a voar como deve ser. Eu Exato. Diria que vai dar a pressão certa à flecha, de forma, claro que tens outros elementos que vão ajudar que a flecha voa como deve ser, mas eu diria que este aqui é um dos mais importantes, porque é importante que a flecha saia como deve ser, da mesma maneira, ou seja, vai no fundo influenciar a flexão da flecha, de forma a que o voo depois seja direitinho em direção ao
Exato,
ovo.
Mas não deve ser utilizado como compensação de falta de força ou de falta
Que há outros elementos aqui no meio. Sim,
porque
sim, sim,
o ideal seria dispararmos um berger rijo e a flecha sair direita. Só que certo. O berger serve para compensar as pequenas diferenças de força
Os erros de largada.
E os erros de largada, sim, exatamente.
Sim. Mas no fundo o berger vai fazer microajustes.
Exatamente, não é para utilizar. Claro, eu tenho as flechas muito rígidas. Isso mexe no berger. Não. O berger é para micro.
Mas estás a falar de um.
Por isso é que eu estou a falar.
Ideal.
Por isso é que eu estou a falar. Para média competição, para quem esteja a querer comprar material
dá
a sério.
Para safar.
Dá para safar, mas não é o ideal.
Não é o ideal.
Tem que se comparar flechas. Sim. Para mim, flechas e palhetas são consumíveis. É comparar, comparar e até arranjar o sítio certo. Sim. E o berger serve para microajustes.
Certo.
Quando essas coisas já estão definidas.
Eu também recomendaria o berger da Biter.
Da Biter, pois.
Sim, e é daquelas coisas que se compra uma vez e dá para uma vida.
Certo.
É das únicas é a única coisa que eu ainda tenho de recurvo.
Certo.
Mas também por motivos pessoais, porque foi o senhor Werner Biter que me ofereceu. Sim, então, ainda mantenho.
É pessoal.
E é vermelho, é um berger vermelho, ainda
mas
por cima.
É bonito, as peças não saltam, com as vibrações todas que aquilo leva, os parafusos não saltam e...
Eu há uns anos quando reformulei o meu arco, comprei esse e fiquei muito satisfeito com o berger.
Traz várias opções de molas.
Mas eu diria antes uma coisa. Esse berger que vocês estão a falar ainda custa 70 euros.
Exato.
70 ou quase 80 euros. E para início de competição não compraria isso. Acho que mais valeria por exemplo, investir num burger da Spigarelli custa cerca de 30€, porque para já, naquele momento,
numa fase inicial, sim, funciona, talvez, gastar um pouco
que,
menos, né?
Pois, sim. É naqueles casos em que mais tarde a pessoa pode eventualmente gastar os 70, 80€ num burger já topo de gama, mas para já acho que é um investimento que se pode fazer.
Para quem
fazer.
Não se importar a gastar um bocado mais,
sim.
Tem uma coisa para a vida.
Pois, sim.
Sim. Agora em Compound, como é que é, qual é que é a tua opinião do burger no Compound?
O burger é muito importante.
É muito importante o Compound, pois.
Eu às vezes esqueço-me dele, mas consigo tirar sim. na mesma.
Pois. Já o mesmo não se pode dizer com os recursos. Já te aconteceu ires para a linha de tiro sem o burger?
Já, foi, metes a flecha começa a ir para dentro. Ups,
não, falta
aqui qualquer coisa.
Certo. Vamos passar então para as miras.
A mira lá está, é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, é como o burger, compras e fica para a vida. Para mim foi a Shibuya e a mira de Shibuya lá está, também é resistente. Aguenta com as vibrações todas, não saltam parafusos, não saltam nada.
Durante alguns anos usei uma mira da Cartel, aquelas 30€, e quando comecei a substituir aos poucos as peças do arco, andei a investigar na internet e realmente as pessoas diziam mais vale investir mesmo numa mira a sério, gastares 200, 300€ numa mira e depois não tens de queixar mais com miras para o resto da vida. E acabei por fazer isso e realmente é verdade. Se bem que entretanto já mudei de mira.
Pois, eu
acabo por não.
Eu tenho
não
aquela que muita gente adora, que muita gente utiliza, é a Shibuya, mas sim. Também, de vez lá fora, a alta competição, tem muita gente mira igual à tua. Que é?
Da Axel, modelo. Não sei. Não,
espera.
Achieve. É o Achieve, já. É isso mesmo.
Axel, modelo Achieve,
né? Achieve, sim. Não, mas é assim. Eu acho que. No mercado das miras tens várias marcas, tens a Shibuya, que é o que tu tens, não é? Tens a Sherlock, que foi uma que eu gostei muito também.
Uhum.
Tens a Arc System, que também é bastante boa. E tens a Axel, penso que não me estou a esquecer mais nenhuma.
Sim, e durante alguns
e
anos
essas foram as referências,
foram as referências
mim, sim. De miras com muito boa qualidade. Tens a Cartel, que faz miras de 30€, que dá... Para início de competição, ok, é porreiro, mas se quiseres investir mais à frente, mais vale investir logo de início. Mas podes investir 30€, acho que dá na mesma. Não, também 30€ não é assim, não é muito. Estamos a falar, mesmo assim, destas marcas, estamos a falar de miras que vão dos 150€, por exemplo, a Shibuya ou a mesmas da Arc System vão dos 150€. E estamos a falar, por exemplo, da Axel, que já vai para os 500€.
Depende também do
modelo,
maneira, do modelo, a maneira como recebe vibração, certo. Como lida com a vibração.
Sim, sim, sim. Mas, ou seja, estamos a falar de uma oscilação grande de miras.
Sim, depois.
Eu, por exemplo, cheguei a comprar a da Sherlock, gostei muito dela, um bocado pesada, mas muito boa. Custou-me 200€ já. Mas pronto, comprei depois uma da Axel, que é bem mais cara. Mas sinceramente é tal coisa, voltando à conversa de há bocadinho, se me partisse agora, se a mira se partisse agora, eu voltava a comprar a Axel, porque eu estou muito satisfeito com ela.
Ok, ok. Mas sim, mas em termos de afinação não tem nada a que enganar, é apenas uma régua que precisa, certo. De ser muito, muito rija,
sim.
Em termos de vibração e de resto.
E tem que mexer.
E de resto tens o coisa.
Mas há aqui umas questões que eu gostava de falar convosco. Que foi logo, eu na altura quando pensei em trocar de mira, estava a pensar em Shibuyas, a Axel também era uma ideia, aliás, estava entre as duas. E houve um grande não para mim por parte da Shibuya.
Ah, não consegui.
Que é o que vinha com isso da Sherlock.
Tens sempre que tirar a cabeça.
E a Sherlock saía o pino, exato. Facilmente. E a Shibuya obrigava a tirar a cabeça inteira da rampa,
exato.
Da rampa, da régua, aliás, da mira. E para mim foi logo um não direto. E a Axel tinha esse lado, que era,
são preferências,
saía o pino e está feito.
Sim, esse é um ponto muito importante. Principalmente quando sais do treino para uma competição, sim. Teres a mira exatamente no mesmo sítio é bastante relevante. Outra coisa que a mira Axel tem superior à Shibuya é a questão do terceiro eixo, que para recurvo, embora... Na World Archer, nas competições da World Archer não impacta muito, mas para quem faz field e outros tipos de competições com ângulos, o terceiro eixo estar afinado impacta muito.
Certo.
E pronto, sim, uma das grandes diferenças entre uma mira de iniciação, já de média competição e de alta competição é a oscilação, a vibração, a folga.
Certo.
Porque uma mira da Axel Shibuya tem muito poucas folgas se estiver bem mantida, e uma mira da Cartel abana por todo o lado.
Sem sentir, só até menos, tinha que estar a apertar a mira.
Pois. É uma das grandes
outra
diferenças.
Outra coisa que eu acho que uma pessoa tem que ter em conta, por exemplo, eu quando passei da mira da Sherlock para a mira da Axel, eu estava numa prova de 70 metros, uma prova de campo, e ia afinar a mira estava-me a dar no 6, eu de uma flecha para a outra, já conhecia muito bem aquela mira, conseguia pôr a flecha no amarelo, porque já conhecia bem os cliques que precisava de fazer para lá chegar. Cheguei nessa mesma época, mudei para a mira da Axel e era muito mais precisa.
Tinha que rodar muito mais
porque
é o dual click.
Era o dual click, ou seja, tinha que fazer o dobro dos cliques para conseguir fazer. Aliás, ainda hoje, quer dizer, hoje é mais fácil, mas
é feeling, mas mesmo assim, é tu que sabes.
Sim, mas é um feeling que a pessoa tem que ir adquirindo, mexer muito na mira para perceber o que é que tem que fazer. E claro que isso não vai. Se uma pessoa, ok, se estiveres a tirar muito bem com o arqueiro, é ótimo seres muito preciso. Mas sinceramente com a da Shibuya ou da Sherlock consegues fazer o tiro na mesma, só que deixa de ser tão preciso, mas estamos a falar de microajustes.
Para mim mira é robustez, é ser, lidar bem com a vibração. E
mas já agora falemos rapidamente disto também, de depois também temos que falar com os compounds em relação a isto. Dos índices, lá está.
Eu já experimentei vários, para mim é o da. Utilizei muito tempo o da Shibuya, o clássico da Shibuya, tirei-lhe o pontinho, pus o pontinho.
Certo. Aí está, também fiz.
Experimentei
isso.
O da Shroud, do Brady Ellison, demasiado grande e refletia imenso. Gostei, mas refletia imenso. E voltei outra vez para o da Biter, utilizei muitas vezes o da Biter, o quadrado.
Certo.
E lá está, é barato, é bom e o Biter para mim vai ser sempre.
O da Shroud era barato?
O da Shroud não, o da Shroud era caro. Era
pois, 70, era muito caro.
70 e tal euros.
E
o da Biter é barato, por isso voltei para o da Biter.
Uma coisa que as pessoas podem ter noção já agora, eu, neste caso o Pedro está a falar deste índice da Shroud, é como se fosse um scope, uma lente, só que não tem ampliação, claro. Eu cheguei a usar uma coisa parecida, mas da Spigarelli. E chegou um ponto, eu também tirei o ponto, eu tirei o índice, o pontinho, e fiquei só a enquadrar o alvo, ou seja, deixámos de ter um ponto a dizer onde é que é o centro exatamente, ou seja, isso ajuda-nos a tirar um bocadinho a pressão do 10 e enquadramos só o alvo e a flecha vai lá na mesma, não há grande problema.
Pode prevenir um bocado de
target panic, mas para quem quiser usar esse tipo de índices, eu sinceramente, um grande conselho que eu dou é não use o vidro.
Sim, por causa dos reflexos.
Porque o em campo vão apanhar muito isso. Chuva vai criar gotas.
Exato.
E bate o sol, vai criar reflexos. E é o pior que vocês podem ter numa prova, é deixarem de ver o alvo.
Mas o teu charuto dá para tirar e dá para colocar, tem um pino sem certo, vidro, certo. Tem maneiras. E há muitos scopes, muitos índices novos que dá para. Tem
sim,
essa.
Sim, antes disso, o primeiro de todos foi o Titan.
Sim.
Tinha um vidro, não era um vidro, era uma lente mesmo, sim, mas há umas versões mais baratas desses scopes que têm em vidro e sim, cria muitos reflexos.
Não é o cúmulo para mim foi uma prova de indoor, apanhar sol pelas costas e deixar de ver o alvo.
É daquelas sim. coisas que poupar dinheiro
sim,
não funciona dá. Tão bem.
Claro, mas para mim o da Biter é o mais fácil.
Continuas a utilizar o da Biter?
Utilizei primeiro o da Shibuya, depois o da Biter e depois experimentei este da Shroud e não, voltei para o da Biter porque a plástica é simples.
E é
levezinho, não há vibração. Percebi que quanto maior é o índice, mais vibra e mais barulho sim. faz, tanto que a João e o Jorge têm que ter um damper do outro lado para contrabalançar isso e pá, para mim é mais uma coisa.
Sim, sim.
Biter é para mim.
Eu comecei a usar Biter e sinceramente acho que não faço intenções de mudar agora nos próximos tempos, não tenho necessidade disso.
Mas pronto, isto é um pequeno pormenor. Nos compounds é muito mais.
Os compounds, a guerra é um bocadinho diferente. Importante. Falamos antes de mais nada da mira em geral. Acho que não deve sair. A mira assim em geral não sai muito do aquilo que os recursos precisam.
É o terceiro eixo.
Penso eu.
Não, não. Mas eu queria só dar aqui uma indicação muito importante, que é se querem usar uma mira de 300, 500 euros, ao menos aprendam a mexer na mira. Porque há muitas pessoas que usam uma mira que é cara e não a sabem usar e vê-se consistentemente grupos fora do sítio. por terem medo de mexer na mira.
Pois.
Não tenham medo de mexer na mira.
Sim, a mira é para ser usada.
Sim, se gastamos dinheiro para isso.
Utilizem os euros que gastaram.
Mas pronto, em relação ao compound, pronto, sim, em relação ao compound, o sistema de mirar é muito mais complexo. Temos o PIP também.
Então, sim, sim, sim.
Portanto, temos um PIP, temos a mira em si, o corpo, e temos ainda o scope, que tem uma lente. Portanto, acaba por ser um sistema muito mais complexo. Em relação à mira, o corpo normalmente é igual ao recurvo.
Com uma régua mais pequena, porque a oscilação de...
Pode ter, a régua mais pequena simplesmente é porque os compounds neste momento tiram a 50 metros, claro. E não precisam ter régua tão grande.
Sim.
E ao ter uma régua mais pequena também há menos vibração e isso tudo auxilia. E as marcas também agradecem que gastam menos material. Em relação ao scope, eu neste momento estou a usar um scope da Axel também, o AX31. O 31 é 31 polegadas do diâmetro. Eu cheguei a utilizar um scope da Shibuya que tinha 29mm e no compound é muito importante quando estamos a mirar portanto, alinhar o PIP com o scope, portanto alinhar os círculos do PIP e do scope. E com o scope de 29mm isto não era possível, pelo menos com a minha puxada e poderia com um pip sight muito com um diâmetro muito pequeno no interior, mas depois acontecia como acontecia em sala, que ou ficava sem luz, porque quanto menor for a abertura, menos luz passa e menos claridade temos do alvo, ou desfoca o alvo completamente.
Desfoca o alvo, ok.
Portanto, neste momento estou a usar um scope 31, consigo fazer estes enquadramentos um bocado melhor, e este scope da Axel tem muitos acessórios que podemos pôr, tanto chapéus para a luz, também para não termos reflexos, e entre outros. E isto, pronto, é importante ter um scope que tenha este tipo de opções, porque isto vai tudo influenciar. Em relação às lentes, há muita gente que tem esta discussão de qual é que é a lente mais e a melhor, e há quem gosta de utilizar uma lente campo aí muito porque pensam que vai ajudar muito, mas esquecem-se depois que ao ver o alvo muito mais próximo também o movimento que vamos ter de mira também vai ser, portanto o ponto de mira vai oscilar muito mais e vai mover muito mais no alvo tendo uma ampliação maior.
Ou seja, a ampliação não é tudo.
Não, e estas pessoas que usam normalmente uma lente muito ampliada acabam por ter problemas de target panic e de e questões que, pronto, porque como vem o amarelo muito perto, têm a tendência
tem que ser ali mesmo, meio, pois.
Mas pronto, os atletas de topo, a maior parte usa o menos de aumento possível. Normalmente é a lente 4 vezes.
Qual é o... Geralmente vão de que ampliação até ampliação estas lentes?
Há 4 vezes, 6 vezes e 8 vezes.
Ok.
Isto tem dioptrias, pronto, o 8 vezes. Este 8 vezes tem a ver com a distância do olho ao PIP, tem a ver com a distância do PIP ao scope.
Ok.
E se pesquisarem no Google também encontram essa maneira de calcular. Na Europa normalmente as lentes são calculadas em dioptrias, portanto não é tão fácil de encontrar. A Shibuya penso eu que é em dioptrias também que vende, mas pronto, eu pessoalmente uso os 4 vezes, nota-se muito mais estabilidade na mira.
Tu, por exemplo, a 50 metros, se mirares o alvo, o que é que tu vês com 4 vezes?
Vejo o bastidor todo.
O bastidor todo. E com 8 vezes?
Vejo só o alvo.
Só o alvo.
Portanto, até ao azul.
Ok, pronto.
Sim.
A chuva, a ampliação ia até 8, não é?
Sim, sim.
Okay.
E usas pontinho? Usas a ponta?
Sim, neste momento estou a usar um ponto.
E fica por cima do 10, por cima do 9?
Não, está para
o amarelo.
Está para o vermelho todo, penso.
O vermelho?
Até ao vermelho, sim.
Ok, pronto.
Não tenho certeza agora, já não me lembro.
Então não consegues ver bem o amarelo?
Não. Eu atiro acima de tudo, atiro pelos enquadramentos circulares do alvo com o scope.
E para a sala tinhas que mudar? Ou?
Não, não, uso o mesmo.
O mesmo?
Sim, certo. Sim, sim.
Okay. Existem lentes que escurecem não. Escurecem a, não sei, a não, qualidade da lente, não tenho muita ideia. Eu sei que há uma guerra com os compounds em relação a indoor, quando os alvos, quando há pouca luz, a imagem fica, não,
sim, isso tem
fica
a ver
péssima
com,
para os compounds.
Isso tem a ver com tudo o que mexe a lente. Quanto maior a forte a lente for, mais luminosidade vai precisar, sim, para a refração ser maior.
Mesmo nos dias mais cinzentos não afeta muito os compounds?
Não, quer dizer, isto é uma coisa que também se tem de treinar, porque acima de tudo a preparação antes da prova é o mais importante.
Sim.
Isto é uma coisa que se tem de treinar e experimentar em treino. Eu, pronto, já optei por usar uma lente menos forte e também com um pipe que tem uma abertura menos pequena, e sei que em qualquer situação de luz, de qualquer pavilhão, isso vai-me funcionar sempre. Agora, outros problemas podem criar é pessoas que atiram com óculos, porque ainda, sim, é mais uma lente a roubar luminosidade.
E há pessoas que tiram há pessoas que fazem a lente de forma a não ter que usar óculos, certo? Ou seja, sim, metem, sim, o, sim, tratamento, sim, que têm nos óculos, sim, na lente.
Pronto, em relação aos pipes também há pipes de vários tipos. Há pipes que têm clarificadores, ou seja, que têm uma lente. Há pipes sem lentes e com lente.
Okay.
Normalmente com lentes chamam-se clarificadores. Os clarificadores também é mais uma lente, portanto vai comer mais luminosidade. A única diferença é que o alvo vai ficar mais... portanto conseguimos ver as linhas do alvo focadas.
Ok.
Eu neste momento estou a usar um pipe que me ofereceram para experimentar da uma marca espanhola, a Toto Pipe, que é um pipe muito bom. E tem uma patente agora nova que vem resolver o problema que muitos compounds têm, que é quando o pipe roda deixam de ver. Este pipe, mesmo estando rodado, o círculo é sempre completo, ou seja, tem um desenho interno que é completamente oval, ou seja, independentemente da rotação do pipe, o que se vê é sempre um círculo.
Certo.
E isto ajuda muito porque principalmente para mim, porque é enquadrar os círculos da mira e do pipe, não tendo um círculo no pipe não consigo fazer isso.
Ok, vamos passar para o seguinte então.
Certo.
Vamos passar para a estabilização. Eu acho que basicamente tanto para o compound como para o recurvo, a estabilização é o que vai acima de tudo absorver a vibração ou uma grande parte da vibração do arco.
Tem vários. A estabilização não é só isso. A estabilização, sim, absorve a vibração, estabiliza-te o tiro, o arco, ou seja, coloca-te a mira no sítio e
já o trabalho também que os peixes fazem, mas também sim, tem esse lado.
Exato. O objetivo de colocar o peso fora do arco, ou seja, o centro de gravidade está num sítio, mas colocá-lo de fora de maneira que a mira fique. O objetivo é que a mira fique no sítio quieta. Isso arranja-se com o jogo ou a geometria que toda a gente coloca, que é um V-bar, dois tensores, um extensor, um V-bar, dois laterais e o
central.
E o central gigante.
Certo.
E isso as pessoas utilizam isso para ter o centro de gravidade no recurso, pelo menos, um bocadinho à frente.
Certo. Qual é que seria para ti, assim, a marca de referência ou as marcas de referência?
Eu só utilizei duas, uma da Spigarelli, a antiga, e a Win-Win, ACS.
Pois, eu cheguei a usar uma da Cartel, que foi a de iniciação, são aquelas estabilizações.
Mas isso notas?
Sim, sim,
isso,
sim.
Isso tá. em relação às mais baratas e mais caras, pelo que eu percebi, é a vibração em si.
Sim.
Mas agora a maneira como estabilizam, acho que é muito, acho que são quase todas iguais.
Não diria isso.
Porque uma estabilização cara, uma estabilização boa, é aquela que vai minimizar a vibração do estalo em si. Mas não é para isso que serve, não é só para isso que serve a estabilização, para estabilizar.
À medida que uma pessoa vai comprando as peças do seu arco, eu, por exemplo, é tal coisa, eu quando tinha o meu arco antigo, que era um arco de competição, mas não era assim nada de especial. Só o facto de ter trocado, por exemplo, a mira por uma mira muito boa, notei a diferença na vibração. Ou seja, cada uma das peças vai aos poucos notar que a vibração, o arco tem um tiro cada vez mais seco. Claro que depois, ao mudar a estabilização, aí sim vai ser vai haver uma grande, grande diferença, porque é a tal coisa, a estabilização vai ajudar a absorver muita vibração, o tiro vai ficar bem mais seco, porque é isto que absorve uma boa parte da energia que é dispersada, não, sim, que sim, não sim. É dispersada para a flecha, vá lá.
Mas entre média gama e alta gama, não sei, eu não, só utilizei Win and Win, que são tão em IRS, que é a tecnologia daquelas da Apogee que muita gente utilizava há muitos anos atrás e que está mais que provado que é uma coisa, é um material ótimo. Para média gama, se calhar recomendavam qualquer coisa assim mais barata, como não digo cartel, mas talvez Fivix ou assim.
Certo.
E depois talvez passar para o Easton ou o In and Win, ou então utilizar aquela versão americana Beastingers e
sim. O Beastingers também há para recurvos ou é só para compounds?
Sim, há também.
Eu vejo muito compounds com o Beastingers.
Mas depende também da força e isso tudo. Mas e para recurvo, a moda é utilizar o Win and Win.
Também há a Doinker, que também faz estabilizadores muito bons.
Mas o que se vê, a maior parte é ou é Win and Win,
sim,
ou é Easton.
Certo. Agora, é muito importante. É assim, uma estabilização, por exemplo, da Win and Win, facilmente chega aos 400 euros o conjunto completo. Estamos a falar de tal coisa, de extensor, V-bar, laterais e central. E é muito importante ter em conta o tamanho de cada uma destas peças. Por exemplo, no teu caso...
Eu tenho o peso mais à frente, um bocadinho mais à frente, certo, porque gosto de sentir...
Não, mas independentemente disso, para já, o tamanho em si, ou seja... Tu tens um extensor e com o teu extensor neste momento?
5, que era o teu, que comprei. Tenho um central de 30 e os laterais de 11, certo, polegadas.
Mas, por exemplo, uma pessoa com... Tens 1,90m?
1,94m.
1,94m, é baixinho. Mas, por exemplo, uma pessoa de 1,60m não vai precisar desse tamanho todo. Não. É isso que eu quero chegar.
Pode utilizar, mas é um bocado, sim, desproporcional, não, depende, mas, é mais em relação ao tamanho do arco em si.
Sim, ou seja, tem a ver com o tamanho do arco, e o tamanho do arco também tem a ver com com o tamanho da pessoa. Portanto, convém investigar bem os tamanhos mais aconselháveis para essa pessoa, e depois também tem a ver com a tal coisa, tem a ver com o equilíbrio do arco, portanto...
E isso tem a ver com duas coisas, é manter a mira quieta e o feeling, sim, da pressão do
mas lá está,
na mão.
É o feeling. Posso ter um arco, uma estabilização que é adequada ao meu tamanho, mas o feeling não é mais adequado. Poderá ter a ver com o tamanho, então poderá ter a ver com a inclinação do...
Com a inclinação.
E depois também pode
ser regulável. O ideal é colocar em baixo também, muitos pesos em... Eu tenho aquele nivelado, mas eu gostaria de ter os laterais mais para baixo para haver um plano é composto por três pontos, não é?
Certo.
E se pensarmos que os pontos, os pesos à frente e os pesos atrás fazem um plano,
sim,
eu neste momento eu tenho isso, um plano horizontal ao chão, e eu gostava, sim, de ter uma coisa um bocadinho mais inclinada, e não tendo esse plano agarrado à mão para estar um bocadinho mais abaixo, mas não gostava de ter isso, porque parece-me que geometricamente é o mais correto,
certo,
para eliminar rotação do arco em si, mas experimentei e não gostei, por isso é uma questão de feeling,
E os compounds? O que é que dirias que é assim o essencial? Antigamente eu via os compounds com um tipo de estabilização muito próxima dos recurvos, mas entretanto a coisa mudou, não foi?
Sim, pegando aqui no que o Pedro está a dizer, o feeling é o mais importante na estabilização. Hoje em dia a maior parte das pessoas escolhem a estabilização conforme o que os atletas de topo estão a tirar e copiam exatamente o mesmo setup que eles estão a usar. E não podia estar mais errado.
Mas lá está, o Brady Ellison disse, todo contente, que quando mudou a estabilização para trás e que pôs o peso todo para trás, sentiu logo uma subida nos pontos e isso tudo. Eu experimentei fazer isto, não gostei, eu voltei atrás. Há quem goste, mas pronto.
Sim, em relação a isto, e pegando no que o David disse, realmente antigamente utilizava-se a estabilização muito mais próxima do recurvo, e isto tem uma razão. E as pessoas neste momento estão todas a utilizar o tipo de estabilização no compound que se utiliza lá fora e não sabem porquê, simplesmente imitam. E eu passo a explicar porquê. a estabilização que era utilizada mais no formato do recurvo era utilizada porque antigamente utilizava-se muito mais separadores de gatilho. E tem a ver simplesmente com o tipo, o estilo de tiro no compound, porque eu estou-me a referir ao estabilizador que é mais utilizado no compound, que é um central e um lateral, normalmente para destro, lateral esquerdo. Isto tem a ver com o tipo de tiro push and pull, tem a ver com o empurrar ligeiramente com o braço de arco e disparar relaxando o braço disparador, e o movimento que leva a isto é que relaxa-se e o braço de arco vá para a esquerda, para trás das costas, ajudando ao movimento de back tension. E isto é utilizado hoje em dia muito para os arqueiros que utilizam back tension. Para quem não utiliza este tipo de tiro e utiliza um tiro mais controlado de gatilho, de premir gatilho, este tipo de estabilização não é adequado, okay. Porque este tipo de tiro de gatilho, que é só oprimir e relaxar até disparar, o movimento do arco é para a frente.
Tu dirias que um arqueiro compound que usa um disparador de gatilho podia usar uma estabilização simétrica como as recurvas, é isso?
Sim, e deveria.
Deveria mesmo.
E se formos a ver, os atletas que utilizam disparadores de gatilho, quase todos utilizam esse tipo de estabilização. A questão é, agora virou moda usar um lateral e é mais barato também.
Sim.
E as pessoas acabam por gostar, e para que é que eu vou estar a comprar dois laterais se os outros todos utilizam só um?
Mas a ideia que eu tenho é que esse lateral é bem mais caro, certo?
Não.
Que os laterais normais...
Não, é o normal.
Ok.
Simplesmente só compra um em vez de comprar dois.
Pois, ok.
E há atletas, temos o Sérgio Pagni, que é um dos melhores atletas de compound dos últimos muitos anos, que só utiliza um central. Okay. Não é por isso que faz menos pontos que os outros. Agora, pronto, isto é uma questão que é muito de feeling, mas as pessoas têm de ter noção do que é que estão a fazer e porque é que estão a usar a estabilização com este setup e não com outro. Mas eu recomendaria às pessoas todas, numa fase inicial, a utilizarem a estabilização como o recurvo utiliza, portanto com um central e dois laterais.
Certo.
E depois então começar a experimentar outros tipos de estabilizações, de setups. Agora, a questão é este setup de estabilizações de compound que são agora muito utilizadas também, as marcas têm estado a adaptar as geometrias dos arcos a este tipo de estabilização. Ou seja, isto significa que este tipo de estabilização vai também funcionar melhor com os arcos de hoje em dia.
Ok. E em relação a pesos, os curvos fazem uma grande diferença, mas os compounds, tu vês compounds com um peso desgraçado nos arcos. Como é que funciona hoje em dia, por exemplo, neste caso dos arcos de back tension, como é que funciona o peso? Eu tenho visto... Tenho visto os arcos com bastante peso atrás, acima de tudo. O equilíbrio dos compounds é muito, muito diferente hoje em dia do equilíbrio dos recurvos. O que é que tu achas de... Como é que funciona?
Sim. Regra geral é quando tens um central, como é muito mais comprido, não precisas ter tanto peso à frente como o peso que precisas ter no lateral. Como é mais pequeno, precisas ter muito mais para compensar. Como o central está mais longe, o ponto da ponta do central está mais longe, podes ter menos peso e fazer o mesmo efeito de estabilidade.
Uhum. Sim, mas é como eu já disse, isto tem muito a ver com o feeling e não tanto com o que os outros estão a fazer.
Pois.
E eu recomendaria a utilizarem primeiro o arco sem estabilizador, ver começar, qual é, que é o equilíbrio natural do arco. Os arcos, principalmente os compounds, dão sempre a parte de cima para a frente, por isso é que já estão balançados para ter alguma estabilização. Os arcos de caça não tanto, os arcos de caça, como não são utilizados com muita estabilização, já não têm este tipo de reação quando são disparados.
E os recurvos também, os recurvos disparas e sem estabilização e vai quase
palheta
vertical,
de cima para a frente,
de cima para a frente depois.
Sim, e por isso é que eu recomendaria disparar sem estabilização, perceber qual é que é a reação do arco, porque nós também podemos ter algum torque nosso de disparo e tentarmos ver o que é que precisamos corrigir na reação que o arco tem. Eu diria pôr primeiro o estabilizador central e então perceber como é que se deve equilibrar o resto.
Ok. Que marcas de peso é que poderias eventualmente recomendar para os compounds?
E E já agora falando nisto, qualquer alteração na estabilização que tu possas ter, tanto no arco curvo como no compound, vai afetar a geometria do arco e vai afetar o tiro e toda a afinação do arco.
Sim.
Portanto, não convém também estar com grandes invenções e mudar os pesos. Portanto, antes de comprar umas flechas e de afinar o material, eu diria para afinar em primeiro isto.
Sim.
Afinar a estabilização, ir colocando peso aos poucos e então perceber como é que as coisas estão a se sentir. É a questão de feeling. Em relação aos pesos, eu diria, acima de tudo, para comprar os pesos da marca do estabilizador, porque para já ficam enquadrados esteticamente e...
Porque a parte estética é muito importante.
Claro, tira melhor o arco assim.
Sim.
Não apenas esteticamente, mas em termos de performance, a estabilização é criada com peso, algumas com pesos específicos, como é, por exemplo, as da Fuse.
Sim.
Que só dá aqueles pesos, não dá outros.
Só aquelas das lâminas.
Mas pronto, em termos de pesos eu diria que é isto. Têm estado a ser agora feitos pesos de tungstênio, ocupam muito menos espaço porque são muito mais, têm o mesmo peso, mas ocupam muito menos volume.
Sim.
E pronto, acho que no futuro vamos ter cada vez mais pesos de tungstênio.
São um bocadinho mais caros.
São mais caros.
Eu diria, na minha opinião, em relação aos pesos, eu fiz uma coisa. Eu gastei uma pipa de massa em pesos, ou seja, comprei pesos a mais para poder brincar e ver aquilo que eu precisava. E aliás, acabei por fazer outra brincadeira, uma coisa que eu não acho grande piada nos recurvos, por exemplo. Quando tem o peso, por exemplo, no central à frente, tem um peso, tem uma data de pesos e fica uma coisa muito comprida, certo? E isso vai fazer com que, quando tu armas o arco, estejas sempre com aqueles pesos, como são mais compridos, estão sempre ali a balançar um bocadinho.
Sim.
Mexem muito.
Sim.
Então eu tive necessidade de comprar pesos que não fossem tão compridos. E onde é que há pesos que não sejam tão compridos? Nos compounds.
Exato.
São mais redondos, têm um diâmetro maior. Ou seja, comprei pesos de compound, mas tendo em conta que a rosca é diferente, tive que comprar adaptadores. E, ou seja, consigo ter o mesmo peso, mas com um tamanho mais curto e não vai oscilar, não vai fazer movimentos na estabilização. Porquê? Porque quando eu armo o arco, se eu tiver uma coisa muito comprida, imagina que eu tenho o braço quieto no 10, eu sem querer, quer dizer, por causa da oscilação que o peso está a fazer, vai começando a variar, vai-me puxar o arco para a direita, para a esquerda, tive essa necessidade.
Pois, é uma coisa de feeling, sim.
Agora, obrigou-me a ter aquele investimento logo, acho que foram quase 100€ em pesos, para chegar a uma conclusão.
Sim, mas lá está, para mim é o mais simples também é o ideal.
Sim.
E é uma questão de feeling, mas é como o João diz, definam isso bem no início. Para recurso também, regra geral, quanto mais força no arco temos, mais peso também deveríamos ter.
Sim,
mas lá está, quanto mais peso temos, mais estável a mira fica. Mas depois, com o vento, mais energia é preciso para compensar quando a mira sai de fora do alvo por causa do vento.
Claro.
Com um arco mais fraquinho, é claro que depois vai mexer muito mais, mas também não precisamos de ter tanta energia ou tanta compensação de músculo para colocá-lo no sítio.
Uhum.
Por isso há ali um compromisso, há ali um jogo que tens que ter em conta, e o ideal é não brincar muito com isso, é fazer o mais simples, o ideal.
Pronto, e num nível mais avançado é possível também afinar o movimento da mira no alvo com a estabilização. Mas isto já num nível muito avançado.
Desculpa, repete lá isso? Só para não assimilei, não
raciocinar. A maneira como a mira fica no alvo é muito influenciada com o jogo de pesos à frente e atrás.
Sim,
tanto no curvo como no compound, não é?
Sim. Não, desculpa, eu ouvi, mas não percebi a coisa. Fiquei tipo, ah, ok.
É?
Não, nunca. E a nível de dampers, o que é que... Os compounds, como é que funciona?
Os dampers, nada.
Não, há compounds que não têm nada, mas há compounds que têm, acho que eu. Não sei. Ninguém tem nada.
Para os dampers para recurvo é só mesmo de minimizar a vibração e para não evitar tendinites e problemas nos cotovelos.
Mas eu, por exemplo, tenho o meu arco todo cheio de dampers, quase, não diria.
Porque se os tirares e se te disparares, vais ver que aquilo vibra tudo, micro vibrações que lixam depois as articulações.
Atenção,
todas.
O mais disso que eu fiz há uns anos atrás, depois corrigiram-me isso, vocês têm o central, têm o peso à frente, e o ideal é o damper que vocês têm no central estar
entre
atrás Atrás, aliás, atrás do peso, dos pesos todos.
Não, deve estar sempre entre dois entre pesos.
E vocês vão ver
Física.
Sim, se vocês por acaso tiverem o vosso dumper à frente, vão ver que se fizerem esta experiência de pôr o dumper entre os dois pesos, a coisa vai reagir de maneira muito diferente. Vão ver que o tiro fica bem mais seco. E
eu não tenho dois pesos, tenho um peso atrás só. Sim, eu experimentei várias vezes e vi a vibração.
Tens um peso à frente
do, tenho, do teu... tenho quatro à frente. Pronto, e um atrás.
Tens peso à frente do teu dumper. E eu notei uma grande diferença entre ter o dumper à frente e o dumper atrás. E foi da noite para o dia.
E depende, mas isso trata, depende do arco. E depois bates nas palhetas para ver como é que elas vibram. Sim, sim. E depende.
Mas os compounds não costumam ter nada.
Epá, é assim, é como eu já tinha dito atrás, eu por mim é quanto mais simples for o arco e quanto menos alterações tiver, tudo o que é borracha afeta muito a temperatura.
Mas vai massacrar um bocadinho o arco, não? A nível de carga.
É assim, a um nível que o material tem muita qualidade já não afeta tanto, não é? Pois. Este tipo de estabilizações que vocês estavam a dizer que são mais adequados ao compound, portanto os B-Stingers, os Doinkers, o Shrewd. É tudo dos estabilizadores que são altamente rígidos, certo. Portanto absorvem muita vibração,
certo.
Em relação aos da Win&Win, os HMCs e os Arc System, são, pronto, têm menos grossura, ou seja, são um material que é menos rígido e absorve um bocado menos.
Okay.
Agora, para compound, quanto mais rígido for a estabilização, melhor.
Certo. E já agora, pesos de marcas de pesos para recurvo.
Para recurvo eu não conheço muitas. Certo?
Eu
tenho hoje... umas da Cartel e umas da Win&Win, okay. E que são iguaizinhas. Certo. E que não se nota.
Da Flex, não é?
Se vocês forem muito maricas como eu em relação à cor do arco,
pois.
Que tem montes de corzinhas possíveis e imaginárias, vão à Flex Archery, que fazem cordas lá também, que já vamos falar daqui a pouco, e tem lá uma panóplia de cores gigantes. Eu comprei laranjas e pretos. Mas, por exemplo, no outro dia alguém falava em ter pesos cor-de-rosa. Elas têm vários tons de cor-de-rosa. Portanto, têm muita coisa. Muita para alimentar a mariquice de cada uma das pessoas. Em relação a dumpers, marcas de dumpers, o que é que tens usado?
Win&Win.
Win&Win.
E eu, antes tinha uns da Fivix antigos, mas...
Eu tenho usado a Fivix e até gosto. No outro dia vi uns da Doinker, que achei muita piada e qualquer dia gostava de experimentar. Tinha uma particularidade, que era os A-Bomb, acho que é assim que se chamavam, que tinha um parafuso em que tu podias dar mais rigidez ou menos rigidez ao dumper. Achei isso muito interessante.
Ou qualquer dia experimento.
Sim. Então, passando ao seguinte, vamos falar de clickers no recurvo.
Uhum.
Qual é a tua abordagem em relação ao clicker?
Muito simples, é um pedaço de, antes tinha um pedaço de alumínio, agora tinha um pedaço de carbono, é para fazer o clique, para ouvir clique e para sentir o clique. Há quem seja mais cuidadoso com isso. Eu, por mim, gosto do Win&Win, que é rijo e é de alumínio, faz o barulho e bate com força. Sim. E eu sinto e mais nada.
Certo. Ou seja, sentes mais o clique do que...
Sinto mais do que hoje.
Eu acho que qualquer arqueiro... Chega a um certo nível e faz isso. É mais sentir do que propriamente ouvir.
E não pode vibrar, porque antes tinha o da Biter que era bom, mas depois às tantas estava farto de sentir a vibração. Sim. De bzzz. Não, o da Win&Win faz tac, já está.
Pois. Eu...
Mas não pode estar tão apertado que começa a colocar a flecha para dentro e a destruir o center shot.
Eu volto e meia quando tenho um ou outro arqueiro a refilar com o barulho dos clickers das outras pessoas. Eu quase que reviro um bocadinho os olhos, porque é tal coisa. Tu tens é que sentir, não é para ouvir. Claro. Ou seja, diria que se tu estás a ouvir ou se estás a enganar com o clique dos outros arqueiros, é mau sinal, quer dizer que estás a fazer qualquer coisa de errado.
Sim, mas para mim o clicker é... Sim. Para mim o clicker, lá está, pode ser um problema, pode ser uma espécie de target de pânico, o clicker pânico, que as pessoas ficam à espera do clicker e sobretudo, eu acho que tenho um bocado esse problema porque... Tenho que resolver isso com o meu tiro normal. Para mim o clicker é uma coisa que eu não posso dar tanta importância. Eu mesmo só tenho que fazer o barulho e tenho que fazer o bater que eu quero e mais nada. O resto pode estar na posição que tiver, pode ser o material que for.
Certo. Eu, já que estavas a falar em target panics e enfim, ou seja, macacos na cabeça das pessoas, eu tinha um mega macaco na cabeça em relação ao clicker. O clicker, como qualquer pessoa já deve ter reparado, pode ser ajustado, certo? Uhum. Desaparafusa-se um bocadinho, mexe o clicker, aperta-se, mas é sempre, sempre a olhómetro.
Sim.
Ou seja, é mais ou menos aquilo. E eu embirrava altamente com isso.
Tu querias...
E eu tinha metido na cabeça, epá, se isto houvesse uma maneira de ajustar isso como se fosse uma mira, era 5 estrelas.
E a Arizona fez isso.
E pois, e a Arizona fez isso. Aliás, eu tive quase para gastar 80 euros numa coisa dessas, num clicker de uma marca alemã que eu não me lembro do nome, que faziam isso. Até ter alguém falar: não, pera, a Arizona faz isso e custa só 30 tal euros.
Uhum.
E realmente é ótimo, porque tu metes aquele clicker. Eu, aliás, eu mudei entretanto para um... Tirei a chapa que vinha com a Iceberger, que era uma de metal. Meti uma de carbono, ou seja, consigo ter outro carbono na mesma e com essa capacidade de ajustar por cliques. E estou no paraíso em relação a clickers.
O que estás... Mas essa segurança, isso tu sentes, só te vai fazer tirar melhor, porque dá-te mais material, confiança no material.
Certo.
Pois. Não é o clicker que te vai fazer tirar melhor, é a tua confiança.
Não, mas é a capacidade de eu se ajustar. Se eu tiver necessidade de ajustar o clicker, é só aquele bocadito.
Exato.
Um
exato. E isso é, essa confiança é importante. Sim. Mas para mim, como eu nunca tive essa necessidade,
sim.
Não vou pensar nisso.
Já agora, já para falarmos num modelo só, eu embirro uma coisa altamente nos clickers de gama mais baixa para pessoal de iniciação, quer dizer, ou para miúdos, por exemplo, que estão em fase de crescimento em que não convém cortarem demasiado as flechas, por exemplo. Todos nós passámos por essa fase, quer dizer, tu não sei se passaste por essa fase, porque já tinhas um certo tamanho quando chegaste ao tiro com arco.
Pois.
Mas eu lembro que com os meus 16 anos ou 15 anos a tirar, tinha que ser em conta sempre ao meu crescimento, estás a ver? E eu, por acaso, nunca cheguei a utilizar desses, mas hoje em dia utiliza-se muito os clickers de magnéticos, em que se prende na mira, certo? Só que esses clickers são muito pouco precisos.
E certo? Mexem muito.
Aliás, são muito pouco precisos.
Isso, lá, e a Arizona agora inventou aquele...
É isso mesmo que eu queria falar. Agora tem um clicker que também prende na mira, mas tem uma rampa própria... uma rampa, como quem diz, uma base própria para bater o clicker lá.
Exato.
Faz com que seja um clicker muito mais preciso e não tenha tanta oscilação, e custa 30 euros também
gostaria de experimentar, mas lá está, não é agora, não vou. Sim, pensar nisso agora.
Não teria muita lógica, a não ser que quisesse usar spines, claro, gigantes para indoor com flechas grossíssimas.
Mas é assim, honestamente, é para que seja simples. E os mais conhecidos são os da Biter e os da Winanui.
Mas fica aqui a dica, que se as pessoas, se alguém quiser comprar um, tiver passar um magnético.
Sim, mas isto é para o nosso nível, para um nível assim um bocadinho mais avançado.
Não, mas
porque
mesmo
a média gama não inventa.
Tu podes ser um arqueiro que está em fase de crescimento e que quer ter muito bem, pode perfeitamente usar esse clicker, estás a ver?
Sim.
É mais por esse lado.
Mas é uma coisa que tem que ser o treinador a ver.
Sim,
não, quanto mais for o atleta a pensar nisso,
sim,
mais chatices, mais complicações. E no compound, como é que é o clicker?
Silêncio. Damos então como terminada esta segunda parte deste podcast. Falámos de bergers, miras, estabilizações e clickers. Espero que estejam a gostar. Digam-nos o vosso parecer. Encontramos-nos no próximo podcast, o terceiro e último, dedicado às componentes do arco. Bons tiros e até lá.